Air Europa.
Heloísa Braga.
Estamos de volta. Hoje eu converso com Viviane Suetti, diretora executiva do Intus, que agora, no dia 9 e 10, no Wish Hotel da Bahia, realiza um seminário da maior importância, reunindo pares do mundo inteiro para a gente pensar sobre... não vou falar sobre um destino sustentável, não, mas sobre uma rotina de vida sustentável.
Uma consciência, né?
Consciência sustentável, beneficiando também a atividade do turismo. Vocês que me acompanham sabem que eu digo aqui sempre... Um lugar só se consolida como destino para o turismo quando a gente tem vontade de sair de casa. E isso. Ter vontade de sair de casa é a gente viver com paz, com segurança alimentar, com segurança ambiental, com higiene, com infraestrutura básica de uma cidade
qualidade de
bem
vida,
resolvida, né? Qualidade de vida. Quero mandar um beijo a um bocado de internauta aqui que está acompanhando a gente, Rosa Pellegrino, Rose da Yoga, Moisés Cafezeiro, Márcio Carvalho.
Moisés!
Márcio pergunta para você, Viviane, qual cidade do Brasil... tem, na prática, para o turismo sustentável, propósitos afinados com Intus?
Então, nós temos... pega alguns municípios, algumas regiões, por exemplo, Bonito, né, que tem um trabalho fortíssimo de preservação ali, Fernando de Noronha também, a própria... algumas regiões da Amazônia que estão nesse esforço, né, ambiental. Então, a gente tem vários exemplos aqui no Brasil. E esses exemplos estão sendo muito propagados no mundo inteiro, né? Aqui na região da Bahia, eu diria que a própria Chapada está tendo muitas movimentações nessa questão da sustentabilidade.
Vive do turismo de natureza. Exato, o patrimônio, exato. A riqueza é... O patrimônio é a Chapada Diamantina, é a estrela do lugar.
É isso
ou
mesmo.
Cuida ou vai morrer de fome, porque a vocação dali é o turismo utilizando o que a natureza nos oferece de graça, né? Tem que cuidar. Ô, Viviane, nós não estamos atrasados, não, em relação a essa prática sustentável que o mundo há tanto aplica?
Nossa, essa é uma pergunta bem interessante que você está fazendo pelo seguinte... O Brasil, ele sempre foi de uma abundância absurda, né? A gente sempre teve uma abundância cultural, uma abundância meio ambiental, uma costa
ainda
enorme.
Desmata,
não, sem dúvida. Mas
água suja, falta de saneamento básico,
tudo isso,
carregado do lixo, a gente vê isso no Brasil inteiro, né?
Mas então, por conta dessa abundância, a gente nunca cuidou. A gente nunca cuidou, porque estava lá, a natureza estava trazendo para a gente, entende? Estava tudo bem. Só que esse impacto, ao longo de tantos anos, ele realmente está trazendo as mudanças climáticas. Né? Porque tudo isso faz com que o clima fica desordenado. O planeta está doente.
Desequilibrado.
Né? Desequilibradíssimo. Né? O planeta é como um coração, né? E ele está pulsando... E eu acho que a Eco 92, vamos colocar aqui, foi o momento em que começou essa consciência.
A ficha caiu.
Então, de lá para cá, nós temos participado muito ativamente dessas questões todas, né, mundiais, com relação às ações climáticas, à energia. A gente é ponta nessa questão de energia, né, renovável e tudo mais, vários exemplos. Então, é uma questão de organizar. Eu acho que como a gente tem 5.550 municípios, eu acho, ao todo, aqui são 417, cada prefeitura entender, porque a gente começa pequenininho, né? Porque tem que começar pequenininho para poder chegar no grande. Então, cada prefeitura, cada prefeito, cada a comunidade também, porque não depende só do órgão público. Né? Estamos todos aí inseridos dentro de um grande ecossistema que precisa conversar e trazer a comunidade, muitas vezes, para as tomadas de decisão. Isso muito fez Barcelona, né? Que a gente vai, inclusive, tratar no no seminário, como a comunidade começou a participar de uma grande carta magma que foi feita para organizar esse turismo. Porque pega, por exemplo, o local não conseguia, ou não consegue, eu não sei como é que está isso, a gente vai saber no dia 9, o local não conseguia alugar um apartamento.
Então, está acontecendo isso em Lisboa, está acontecendo isso na França.
Exato, então precisa organizar a política do uso do Airbnb, entende? Com taxas, com impostos, não sei como, mas precisa ter uma equalidade. As oportunidades precisam ser iguais para todos, né? Então, isso é uma grande questão que a gente tem que pensar. E são vários aspectos. E trabalhar, arregaçar a mão na manga, a manga, né? E a fundo. E, obviamente, nossos governantes e as comunidades juntas desenharem o que é melhor para aquele local, para aquela comunidade, né? E aí, quando o turista vem, ele vai se sentir abraçado, porque a comunidade está pertencendo. De novo, aquele círculo. Né?
Que turista é que a gente hoje recebe? Qual é o turista hoje que circula pelo mundo? O que, que ele busca em relação a destinos sustentáveis, Viviane?
Então, no, cálculos, né, lá de várias estatísticas, porque as pessoas acabam preenchendo várias pesquisas, mas 93% desse turista global, ele já está ok para pagar um pouco mais por um hotel que tenha... que ele perceba, né? Que quando ele entra, por exemplo, no quarto, ele coloca a chavinha lá naquela caixinha e a luz acende. E quando ele tira, que ele vai embora, as luzes se apagam. Ou seja, aquela presença, né, de luz, de iluminação, que vai fazer com que aquele hotel, por exemplo, reduza a sua conta de luz e o seu impacto na natureza também.
Na natureza.
Na produção, né, de energia do Brasil. Então, do mundo, no caso, né? Então, ele já está preocupado com isso. Ele está preocupado... Olha, por exemplo, lá em Copenhague, né? Quando eu fiz o meu check-in, a moça perguntou assim, quantas vezes a senhora quer, de quanto em quanto tempo a senhora quer que limpe o quarto? Aí eu falei, pode ser hoje e daqui a 3 dias, porque eu vou estar o dia inteiro fora, para que, que eu preciso de uma pessoa indo toda hora lá para limpar o quarto? Então, é menos produto sendo utilizado... É menos a questão também da mão de obra. Então, tudo isso reduz. O hotel consegue dar um ticket mais interessante para aquele turista, um preço para aquele quarto melhor, e o turista é atraído por aquilo. Assim como lâmpadas de LED, assim como a própria gestão, né, dos resíduos daquele hotel. Então, pensando...
Alimento, nesse... café da manhã, né, que antes era aquela coisa assim, na babeça.
Abundante.
Os hotéis estão tendo outra postura, porque o cliente está querendo outra coisa.
É,
né?
Lógico.
Está mudando, está mudando,
Heloísa,
muito.
A gente desperdiça muito alimento. E aí a gente produzir cada vez mais alimento, porque a gente desperdiça muito alimento, entende? Então, essa consciência também de repente, os restaurantes servirem uma porção mais interessante e um preço também mais interessante, ao invés de um prato imenso e um... Você está entendendo? Que pode até ser dividido, né? Mas se você está sozinho, você acaba não consumindo daquele. Né? Mas essa questão alimentar, ela é muito importante também, e ela perfaz a questão da sustentabilidade, né?
Quando
Viviane,
eu tenho que interromper porque o nosso tempo acabou.
Ai, que pena!
Que papo gostoso, viu?
Que bom, eu adorei também.
Que papo oportuno, que conversa oportuna, né? Porque tudo passa pela questão da consciência, da educação, né? E da sensibilidade de gestores públicos e investidores privados entenderem que esse mundo está gritando, pedindo socorro. Ou a gente muda, né? Ou a gente não vai...
Não tem plano B no planeta.
O futuro é incerto.
Certo.
Querida, olha, só para finalizar, como participar do seminário? Eu tenho só
Então. Tá ótimo. Entrem no intusbrasil.org.br. Lá você vai encontrar o caminho para fazer a sua inscrição para o nosso seminário. É um prazer receber todos vocês. Vai ser maravilhoso. Vão ser 2 dias de muita capacitação, networking. Vocês vão sair com a cabeça já cheia de ideias para melhorar os municípios.
Delícia. Depois eu quero mais o programa, porque uma hora...
Claro, vamos lá.
O Vamos tema lá, é riquíssimo e muito atual. Muito obrigada.
É um prazer.
Beijo,
querida. Eu agradeço. Tchau. Muito obrigada. Para você,
pra você
também.
Gente, até amanhã. Pra até todos. Amanhã. Amanhã, 11 horas, é uma programação especial da Rede Excelsior de Comunicação, porque é aniversário da Rede Excelsior. Nós estaremos lá presentes no teatro, falando sobre turismo religioso. Né? Uma pauta super importante, importante para a economia, sim, fazer girar muito. Esse turismo na cidade de Salvador, no estado da Bahia. Beijo no coração, até amanhã. Obrigada, Viviane.
Tchau, obrigada. Eu que agradeço. Tchau.
A Rede Excelsior de Comunicação apresentou Passaporte, com Heloísa Braga. Oferecimento Air Europa.
Excelsior FM.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Você já parou para pensar como o simples gesto de partir o pão pode ser sagrado? Em Nazaré, cada refeição era um momento de amor compartilhado.
Na casa de José, Maria e Jesus, o ordinário se transformava em um encontro com Deus.
Hoje, você também pode encontrar Deus nos gestos mais simples do seu dia. Partilhe o amor. Viva a mística de Nazaré.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Esse é o Senhor FM.
Hora da Graça. Um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da Rede Excelsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta quinta-feira, dia 4 de junho, solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, solenidade de Corpus Christi, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 147 com o seguinte refrão: glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 147 que acabamos de recitar é um hino de exaltação que celebra a grandeza, a soberania e o cuidado de Deus. Ensina que o Criador do Universo, que conhece as estrelas pelo nome, conhece a cada um de nós, e o mesmo que cuida pessoalmente dos feridos, sustenta a natureza e se deleita em corações humildes e tementes a Ele. O Salmo, meus irmãos, minha irmã, exulta a cidade de Jerusalém, destacando que o Senhor reconstrói aquela cidade e reúne os dispersos. O foco é a sua capacidade de restaurar o que está quebrado, tanto as muralhas da cidade quanto os corações feridos. O salmista convida Jerusalém a louvar a Deus pela paz, pela segurança nas fronteiras e por abençoar os filhos que habitam na cidade. A natureza responde rapidamente à voz de Deus. Da mesma forma, ele revelou sua palavra aos seus. De maneira única, a seu povo, o que é motivo de grande honra e gratidão. O Salmo 47 nos lembra que o Deus que controla o clima, as estações e as galáxias é o mesmo Deus que está perto de você, pronto para curar suas dores emocionais. A verdadeira força não está em suas próprias habilidades, mas em depositar sua confiança e esperança na misericórdia do Pai. O Salmo termina dizendo que ele anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel, e garante que nenhum Deus revela tanta atenção, tanto cuidado e tanto carinho como o nosso. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
ZYV 649, Rádio Excelsior FM 106.7 MHz. Tradição que transforma é também uma tradição que renasce.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Excelsior! Muito boa tarde, amiga e amigo ouvinte, está no ar o seu programa 12 em pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua Rádio Excelsior da Bahia, Rádio Excelsior FM 106.7. Você acompanha esse programa especial pelas ondas da FM 106.7. E também pelo nosso YouTube da Rádio Excelsior da Bahia. Permaneça conosco acompanhando o seu programa 12 em Pauta. Hoje o programa 12 em Pauta está com caráter especial. Nosso jornal de meio-dia com notícia, prestação de serviço e informação hoje abre espaço para uma discussão muito importante, já que toda segunda-feira temos o editorial Agro Meio Ambiente, toda terça-feira o editorial de Justiça. Hoje vamos unir esses dois blocos, braços do nosso programa, para discutir a temática da alta incidência de conflitos por terra na Bahia. Quais são as causas, os atores, o que falar desse sentido de injustiça agrária, impacto social e toda a conjuntura que envolve os conflitos por terra em nosso estado da Bahia. Por isso estou recebendo os nossos colunistas fixos do 12 em Pauta, o Dr. Gabriel Silas, do editorial de Agro Meio Ambiente, e o Dr. Gabriel Cavalcante, do editorial de Justiça. Esse assunto é um dos temas mais urgentes para o campo baiano, a disputa pela terra. Segundo o relatório da Comissão Pastoral da Terra do Brasil, em 2023 foram registrados 2.203 conflitos no campo no país, sendo a Bahia o estado com maior número, com 249 ocorrências. Esses conflitos ocorrem de diferentes formas: invasões, expulsões, violência armada, apropriação de terra e disputas por terras produtivas de comunidades tradicionais. Nossa missão hoje no 12 em Pauta é entender por que a Bahia lidera esse ranking. Quais são os atores envolvidos? Quais as consequências para as famílias, para as comunidades, para os produtores rurais? O que a justiça agrária e ambiental pode ajudar a intervir positivamente nesse cenário? Gabriel Silas e Gabriel Cavalcante, muito boa tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos ao 12 em Pauta. Hoje, para comentar e refletir com a nossa audiência sobre esse tema muito importante para o campo do estado da Bahia.
Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Excelsior. Exatamente, esse tema ele é de fundamental importância porque ele está sempre presente. Às vezes nós vemos notícias com algumas situações onde ocorreu alguma violência, algum caso que obteve mais relevância, mas quase sempre esses fatos estão acontecendo aí, às vezes silenciosamente, às vezes de uma forma que a gente não fica sabendo, mas ele está cotidianamente na vida dos produtores baianos, de comunidades, de cidades, e é sempre bom a gente trazer esse tema para a gente falar aqui também na Rádio Excelsior.
Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. É realmente isso, doutor Cavalcante. Hoje na Bahia a gente enfrenta, né, apesar de não ser apenas uma realidade da Bahia, uma realidade que se estende a todo o Brasil, mas especialmente se tratando da Bahia, até porque ela lidera, né, o pódio da violência no campo, a gente observa inúmeros fatores, né, que podem estar ocasionando essa violência. E entre esses fatores, João, a gente pode dizer claramente que o principal é o conflito de terras, né? Existem inúmeros outros conflitos, às vezes é brigas familiares, questões pessoais que não vêm ao caso, mas que também estão dentro das estatísticas. No entanto, o principal fator é o conflito fundiário. E isso se dá por inúmeros fatores, né? A gente tem aqui uma fragilidade dentro da questão possessória no Brasil, na Bahia também, especificamente. Nós temos aqui, tanto nessa questão possessória quanto em questões de demarcações. Hoje, quando vamos para o extremo sul da Bahia, João, o que está acontecendo lá é uma verdadeira barbárie. Desde o início do ano, se eu não me engano, nós falamos anteriormente, no início desse ano, sobre esse tema da violência no extremo sul da Bahia, mas desde lá para cá a violência só aumenta, né? Está chegando um nível absurdo que não tem mais o que fazer. Chegam vídeos diários pra gente de pessoas sendo baleadas, últimos momentos, gravação de últimos momentos, algo terrível. Então, assim, nós precisamos, né, buscar caminhos e entender melhor, e eu acho que a gente tá aqui hoje para isso, para entender melhor o porquê que tá ocorrendo esses conflitos e como buscar solucioná-los, né?
Sem sombra de dúvidas, estamos aqui para compreender por que o estado da Bahia figura esse índice tão alto de violência no campo, de violência rural. O que é que vocês avaliam? Na avaliação dos senhores, por que o estado da Bahia ele lidera, ele concentra tantas ocorrências de violência no campo? São fatores históricos, econômicos? São fatores de poder local? A gente vê muitas notícias aqui na Bahia envolvendo a violência, né? Ali, o confronto entre as comunidades tradicionais, dos indígenas, com produtores rurais. O senhor Gabriel Cavalcante Silas citou o caso do sul da Bahia, e a gente tem, de fato, no sul da Bahia, constantemente conflitos envolvendo indígenas e produtores rurais. Por outro lado, em algumas regiões do estado, temos, como no Baixio de Irecê, né, conflitos relacionados a produtores rurais e o poder público, por conta ali da concessão da água, né, da transposição do Rio São Francisco, que inunda aquela região com água, teria que ser uma benesse, né? A gente tinha, então, esse projeto como oportunidade de irrigação na região, mas atualmente temos conflitos acontecendo. Quando a gente faz o mapeamento do estado, existem esses microconflitos, assim, cada território da Bahia tem o seu perfil de conflito, ou a gente tem uma grande motivação na Bahia para tanta violência no campo? Qual a avaliação de vocês em relação a essa, o estado da Bahia estar tão alto nesse índice e as características que fazem ele figurar nesse índice tão alto?
João, então, aqui na Bahia, realmente existem, cada região tem um conflito de uma forma, né? Caracterizado de uma forma. Quando a gente vai para o extremo sul da Bahia, hoje o principal conflito que se tem lá é o conflito com os indígenas. Esse conflito se dá por uma questão possessória, uma questão de demarcação, né? Muitos desses indígenas, e há quem diz também que são supostos indígenas, que não são necessariamente indígenas, pessoas que se passam por indígenas para estar reivindicando áreas, reivindicando uma causa que pode ser considerada também uma causa legítima, que é a demarcação de terras. Só que, claro, para chegar à demarcação de terras, para que haja esse processo de demarcação de terras, não deve estar realizando uma violência, um número absurdo de questões, de crimes sendo cometidos, né? Tem que esperar todo o processo de demarcação indígena ali, que vai passar pela FUNAI, que vai ter a demarcação correta da área e tudo mais. Então, nós temos essa questão no extremo sul. Quando a gente vai para o norte da Bahia, que aí a gente entra naquela região de Paulo Afonso, Santa Brígida, nós observamos que o conflito maior está com o quê? Com o Sem Terras, né? O Movimento Sem Terra. Existe um conflito muito grande do Movimento Sem Terra com produtores locais, principalmente pequenos produtores. Nós estamos tratando de uma região que não existe grandes propriedades, né? E que a produtividade também ainda não é alta. Tirando as comunidades que se localizam em beira de rio, a maioria não tem, né, uma infraestrutura por conta da seca, uma região de Caatinga, mas ainda assim existem esses conflitos muito grandes com a questão do movimento sem terra. Chapada Diamantina, a gente passa por um problema muito sério, que é o problema da grilagem de terras. A Chapada Diamantina, a grilagem de terras se dá por meio de quê? Por meio da especulação imobiliária. Lá a gente já não está tratando de propriedade produtiva. A gente está tratando de um conflito fundiário que se dá por mera especulação fundiária para que sejam colocados ali condomínios, empreendimentos locais e por aí vai. Então, nós temos esse conflito de especulação imobiliária, temos o conflito ambiental que se encontra na região da Chapada Diamantina. E esse conflito ambiental se dá, né, também por conta do poder público e por aí vai. Então nós temos um panorama que vai nesse sentido. Quando a gente vai para a região de Irecê, que é a região de Irecê que puxa até ali Xique-Xique, já chegando na região do oeste, nós temos outros conflitos, que são o quê? Os conflitos lá, dificuldade de regularização possessória, poucas propriedades regularizadas, a gente tem proprietários de terra que são, na verdade, possuidores de terra, que acreditam que o recibo de compra e venda é suficiente para poder resolver quando não é. Então, isso acaba dificultando, além da seca e da falta de amparo do poder público em relação a isso. E quando vamos, partimos para o oeste da Bahia, nós temos mais outro problema, que é o problema da questão fundiária também, conflitos de terra, compra de sentenças, um judiciário que muitas vezes já teve muitas figuras envolvidas, né, com corrupção dentro do próprio sistema, e isso acabou dando vazão à grilagem de terra, à especulação imobiliária na área, e por aí vai. Então, o panorama que nós temos hoje da Bahia, ele vai muito nesse sentido, né? Existem algumas regiões que estão mais a salvas desses problemas, ainda tem seus problemas, mas não está tão imerso nesse problema, que é a região de Vitória da Conquista, e a região metropolitana, que já se encontra muito bem metropolitana e da linha, né, da linha costeira, que é uma região que já se encontra com muitos conflitos possessórios resolvidos, mas ainda são existentes. Mas, de modo geral, o mapa que nós temos aqui para a Bahia, em termos de conflito, é diversificado, João, como você bem trouxe.
Maravilha, Gabriel Silas. Esse panorama que você traz para o nosso 12 em Pauta, para esse editorial específico, é muito importante, porque muitas vezes a gente acompanha em noticiários, acompanha em discussões políticas, sociais, no nosso estado da Bahia, uma espécie de nós contra eles, né? Uma espécie de maniqueísmo nas discussões, assim, isso é negativo, isso é positivo, os povos originários estão defendendo o meio ambiente, os fazendeiros estão acabando com o meio ambiente. E são colocações e reflexões muito superficiais do que, de fato, acontece no panorama do campo do estado da Bahia. Então eu queria que vocês refletissem um pouco conosco agora sobre isso, sobre essas divergências que acontecem no nosso estado, esse tipo de conduta de colocar discussão entre uma, como se fosse uma espécie de contradição do agro com o campo, com o meio ambiente, e colocar tudo, simplificar a discussão e um maniqueísmo besta que muitas vezes é improdutivo e não ajuda a discutir as questões do campo do estado da Bahia. Existe mesmo esse nós contra eles, ou a gente precisa aprofundar essa discussão de forma responsável, de forma inteligente e, claro, com a clareza na comunicação para que a população entenda?
Como o doutor Silas falou, é muito difícil ter até a gente imaginar um maniqueísmo, embora ele exista no discurso das pessoas e de pessoas famosas, enfim, porque é algo muito disperso, o estado, ele é muito heterogêneo. Então a gente tem diversas situações ao longo de toda a Bahia. É um estado que é muito grande, tem uma população muito grande e muito espalhada nos seus municípios. Então cada espaço vai ter sua peculiaridade. A gente vai ver situações, como já foi colocado aqui por Silas, de questões ambientais, de questões de demarcação de terras, de questões de grilagem, de problemas cartoriais. Então isso aí vem primeiro de um estado que ele foi se desenvolvendo sem o poder público estar de fato bem formado no interior, sobretudo. Sempre existe uma construção muito forte da máquina da administração pública e do poder judiciário na capital, mas no interior a gente viu sempre uma precarização dos juízes, das varas, dos cartórios de registro de imóveis. E isso refletiu historicamente em uma situação que acaba desembocando no que temos hoje. Como foi colocado aqui sobre os dados, né, da Comissão Pastoral da Terra, que é uma instituição que não é uma instituição oficial do governo, que do ponto de vista de que nós deveríamos ter, por exemplo, um órgão vinculado ao Poder Judiciário ou diretamente ao Executivo que fizesse uma fiscalização dos conflitos de terra, que nós não temos hoje, a gente percebe que falta a presença do Estado nesses locais. Vemos muitas situações onde cartórios de imóveis, eles não possuem, às vezes, os registros dos imóveis feitos corretamente ou tem uma sobreposição, ou seja, em uma mesma terra você tem dois, três donos em cima de um mesmo lugar. Às vezes, duas, três propriedades e um pedaço de cada uma está sobreposicionada em cima da outra. E quando você vai verificar hoje, nós temos uma tecnologia de georreferenciamento, uma engenharia muito melhor para poder fazer esse tipo de análise. Nós vemos que existe, às vezes, em certos municípios, um registro de terras muito maior do que, de fato, o tamanho do território daquele município. Então, isso tanto pela questão de ineficiência histórica de cartórios de imóveis e do Poder Judiciário, quando dava títulos de propriedade, reconhecia direitos, o capião, etc., como também muitas situações de corrupção, de propina, de má-fé, de pessoas que pagavam para responsáveis por oficiais cartoriais para fazerem documentos ilícitos. Isso ficou ainda mais evidente com a Operação Faroeste aqui na Bahia, recentemente, que envolveu juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia. Então, a gente vê que é uma situação que envolve vários lados, envolve questões de ausência do poder público no interior do Estado, ineficiência do aparato administrativo e situações em que as pessoas, né, às vezes pela demora de conseguir um registro, ou por saber que um processo judicial vai ser muito moroso e que às vezes o dono de uma propriedade invadida não vai, às vezes, querer deixar até de lado para poder não ter o custo de um processo judicial e saber que vai demorar anos até ele regularizar, com práticas de invasão de terra e de grilagem também. Então, isso envolve não só questões de movimentos sociais, envolve questões também de corrupção, produtores, grandes produtores também, não só pequenos produtores que promovem invasões e tomam terras dos outros. Então, é uma situação que é muito diversa. Nós tivemos até no final do ano passado, para o início desse ano, um envio de uma proposta legislativa aqui na Assembleia do Estado da Bahia, do deputado estadual Sandro Regis, para poder ter uma norma do Estado da Bahia um pouco mais firme contra invasões de terra e grilagem. Né? O deputado, que ele é mais ligado a um partido de direita, ele colocou na negociação ali da Assembleia uma proposta que tanto focasse em invasões de pessoas sem terra que não teriam direito a fazer isso, por meios ilícitos, quanto também de grilagens feitas por produtores, grandes latifundiários. Tentou abarcar tudo até no mesmo projeto, mas nós vemos a dificuldade de se avançar nesse tema. Mesmo partidos que apoiariam a ideia por achar que um lado está certo, outro está errado, mas que pudesse dar uma solução geral para essa questão aqui na Bahia, tem uma discussão muito grande justamente por isso, porque colocam, às vezes, uma briga de nós contra eles. Por que não? Se vai proibir a questão de invasão de terra, vai prejudicar o MST. Mas, não, o MST tem os direitos, naqueles casos ali previstos, de terras improdutivas, sim, mas tem algumas situações que, às vezes, pessoas se aproveitam disso para ir de má fé. Mas, e em questão aos latifúndios, aos grandes produtores que também fazem grilagem, como é que vai fazer aí? Outras pessoas dizem, não, mas o problema não são eles estão ali só pegando terras e tentando produzir para o país. Então, não é uma questão de bom e mal, de certo e errado, é uma questão de buscar soluções, como o Silas falou mesmo. A gente tem que tentar unir todos os lados nesse momento, porque a situação na Bahia é muito complicada historicamente, como eu falei, por fatores econômicos, por fatores de ausência do poder público, que fazem com que a gente chegue até essa situação hoje, né?
Então, a gente fica se perguntando, ficamos nos perguntando enquanto sociedade, como resolver essa problemática tão profunda enraizada no estado da Bahia acerca dos conflitos por terra. quem são os responsáveis e como responsabilizar esses responsáveis, né? Segundo o relatório nacional da Comissão Pastoral da Terra, o relatório aponta fazendeiros, empresários e grileiros como principais atores relacionados aos conflitos por terra. Digo o relatório nacional. Como vocês avaliam, isso se repete na Bahia? Quais são os principais atores que geram esses conflitos? E qual a relação de tudo isso com os povos originários? Muitas vezes nós vemos indígenas também realizando, né, sendo agente de causa de violência. Temos que falar isso, porque isso é importante. Obviamente que os povos originários do nosso país têm direito à terra, têm direito a tudo que a Constituição Federal os garante, mas, obviamente, que dentro das conjunturas de disputa por terra, no campo, esses atores também, muitas vezes, são responsáveis por disseminar violência no campo. Isso é uma obviedade que precisamos enfrentar enquanto sociedade para poder refletir à luz dessa temática. Então, quem são os responsáveis? Como responsabilizar nessa conjuntura tão aí ramificada relacionada à incidência de conflito por terra no estado da Bahia?
João, então, os responsáveis, como eu posso, a gente pode dizer, não dá para dizer que é um nem outro, nem são ocasiões, né? O conflito, ele acontece por ocasiões. Por vezes são produtores rurais entre eles, por vezes grileiros que não são produtores rurais, não são envolvidos com nada, mas estão lá. Por vezes grileiros a mandado de políticos, por vezes os próprios membros de movimentos sociais que invadem e utilizam de violência. E agora, como a gente pode ver também no extremo sul da Bahia, o caso dos indígenas que deram causa a toda essa questão dessa violência no extremo sul. O fato é que a gente precisa lidar com um problema antes de procurar quem é o culpado. Porque se existe o problema é porque não está tendo solução, ninguém está conseguindo resolver. Quem deu causa? Essa é uma questão jurídica, né? Aí cabe um inquérito policial, cabe o Poder Judiciário através, né, do processo do livre do processo judicial com ampla defesa, contraditório, devido processo legal, conseguir instituir, ver quem foi que realmente deu causa e punir. Porque o problema central, João, não está em realmente saber quem são os culpados, porque hoje Tanto o poder público, quanto o judiciário, membros do judiciário, e quanto também a própria força policial sabe quem são os verdadeiros culpados em cada conflito que está acontecendo em cada região da Bahia. Sabem quem está por trás, o que é que está acontecendo, quem que está comandando as questões no extremo sul, sabe quem que comandou as questões no oeste da Bahia de grilagem, e por aí vai. Mas o problema central aqui é impunidade. Hoje a pena para o esbulho possessório é uma pena ínfima, né? Você está falando aqui de 6 meses de cadeia para uma pessoa que invade uma propriedade.
E que no final ela nem cumpre, porque Exato. É revertido em multa, em medidas diversas. Né?
Ainda tem isso que o Dr. Cavalcante falou. Aí quando você vai, por exemplo, a questão da força policial no interior, é muito difícil, porque, por exemplo, a gente está tratando de cidades que às vezes você não tem 10 policiais para lidar com um município que é muito maior em termos de território do que, por exemplo, o Salvador. Para você ter noção, João, a minha cidade, né, cidade natal, Souto Soares, é uma cidade muito pequena, cerca de 16 mil habitantes. O policiamento lá é muito pouco. Nós temos ali policial, se tiver 6 policiais, são muitos. Para cuidar de um município que, embora tenha uma população muito pequena, é uma população majoritariamente rural e em um território maior do que o território de Salvador. Até acontecer uma ocorrência, a polícia chegar lá, pode acabar deixando desamparado outra ocorrência. Então existe também essa dificuldade muito grande. E somado ao caso da própria modus operandi, né, que a gente trata aqui hoje, da polícia, porque não criticando a instituição, porque a gente sabe que isso são ordens. Hoje existe uma ordem para a polícia aqui na Bahia, que em caso de invasão de terra, a polícia não pode proceder com a retirada do invasor. Ela tem que ficar lá só para evitar que um conflito aconteça. Uma violência aconteça.
Guardar a ordem judicial, não pode tomar nenhuma medida imediata. Né?
Exato, tem que aguardar uma ordem judicial. Então, o que é que acontece? A polícia não tem condições de ficar um dia inteiro, uma semana, duas, um tempo que a ordem judicial vier a chegar lá para poder resolver a situação e deixar o restante do município desamparado. Então, nós temos esse problema, que é um problema de policiamento, nós temos um problema jurídico,
né, que é um problema dos próprios processos que demoram, a questão da corrupção do judiciário, que já foi constatada aqui na Bahia em inúmeros outros casos. Aí saiu recentemente um caso de um fazendeiro muito grande que estava envolvido em escândalo de compra de sentença. Então, isso já se tornou corriqueiro na Bahia. A gente parte para a justiça, temos esse problema. A gente parte para o policiamento, temos o problema de falta de efetivo e de poder de acabar com a invasão, ali meramente dito, e evitar de vez a violência. E quando a gente parte para o legislativo, a gente vê que as leis são fracas. Nós não temos leis que punam de maneira eficiente os verdadeiros culpados. A gente não está tratando aqui só de invasor de terra, a gente está tratando aqui também de grileiros de terra. Hoje a grilagem se tornou rotineira na Bahia, não hoje, né? Isso já tem um tempo, mas é algo rotineiro na Bahia, e a gente não vê esses grileiros sendo punidos da forma como deveriam ser. Então, é uma série de questões que estão envolvidas aí e que a gente fica muitas vezes sem saber, pô, quem é o verdadeiro culpado? Talvez seja o poder público, que não toma, sabe de todos esses problemas e não toma as devidas... Os devidos cuidados em relação a isso, né?
Já eu vou entrar nessa seara do poder público, né? É importante falar disso, mas você trouxe uma pauta muito importante, Gabriel Silas, que é a grilagem, né? Eu queria que vocês falassem um pouco, é um tema muito ouvido quando se fala de campo aqui no interior do estado da Bahia, e muita gente não entende de fato o que é a grilagem e como ela funciona no nosso estado. Então, só para detalhar para o ouvinte, o que é esse fenômeno chamado grilagem?
A grilagem, ela não é nada mais do que uma forma de utilizar de documentos falsificados ou adulterados para tentar comprovar uma condição de proprietário de quem não é proprietário. Esse termo da grilagem, ele é utilizado porque, isso mais antigamente, as pessoas pegavam um documento falsificado, escreviam ali como sendo dono de uma propriedade X, e aí colocavam dentro de uma caixa com grilos para poder envelhecer o papel e dá a impressão de que é uma escritura antiga, um contrato de compra e venda antigo que daria direito àquela pessoa ter aquela posse da terra ou a propriedade ou ser dono da terra. Então envelhecia o documento através desse sistema aí muito...
Muito natural.
Exatamente, da grilagem. E aí ficou famoso por esse nome, mas que hoje em dia é feito de diversas formas e atualmente com uma sofisticação bem maior. Inclusive com apoio em algumas situações de pessoas do judiciário, de cartórios, da administração pública, municípios, enfim. E justamente buscando o quê? Ter um título que, digamos, eu tenho uma fazenda, vem uma outra pessoa e diz, não, essa fazenda na verdade é minha porque eu tenho um título, um documento, uma escritura de terra anterior à sua que me coloca como dono desse local. E aí você, às vezes, uma pessoa compra uma fazenda e não faz de uma forma devida, não faz no cartório, faz às vezes só com recibo de pagamento, e a outra pessoa tem ali uma escritura que ela às vezes falsificou, que ela conseguiu ir na frente, registrar no cartório e não observaram direito, e aí ela acaba tomando aquele terreno ilegalmente através dessa falsificação de documentos públicos, né? Então, é uma forma de justamente pessoas mal intencionadas se apropriarem de terras, sobretudo no interior, em municípios mais longe, né? Mas que é algo que acontece às vezes até perto de nós também, no litoral norte, inclusive, essa prática ela não é incomum, para poder obter vantagens com isso. Aí, depois que tem aquele título ali da terra, aproveita e vende para outras pessoas e ganha um dinheiro em cima disso, e a pessoa que perdeu a propriedade fica ali a ver navios, né?
Bom, você que ligou o radinho neste momento, você está acompanhando o programa 12 em Pauta Especial, a união do nosso editorial de agro, meio ambiente, de justiça, para trabalhar o tema, esse tema, né, da alta incidência de conflitos por terra no estado da Bahia, um tema que precisamos lidar, enfrentar, refletir de forma firme, de forma profunda, com uma conjuntura muito complexa do que vai além desse mero protagonismo que costumamos utilizar de um contra o outro, de urbano contra campo, de agro contra o meio ambiente, precisamos de fato refletir com profundidade sobre essa temática. Estávamos falando sobre responsabilidade e agora eu queria chamar a responsabilidade do poder público federal, estadual e municipal nessa conjuntura da terra aqui na Bahia, do conflito de terra, seja essa responsabilidade por omissão ou por ação nesses conflitos, né? Eu queria pegar a experiência do Baixio, Gabriel Silas, né? Se você puder até partilhar um pouco, de forma breve, o que é que acontece nessa região, porque tivemos uma ação, que foi uma ação muito boa do governo federal, em fazer o canal do Baixio de Irecê, né? O maior projeto de irrigação da América Latina, que desviou ali a água do Rio São Francisco através de transposição, e levou para aquela região que era bastante seca e agora, teoricamente, teria a possibilidade de ser irrigada. Então, foi uma ação positiva do governo federal. Porém, na prática, atualmente existe, de certa forma, uma omissão com cuidado daqueles produtores rurais que estão naquela região, que acreditaram naquele projeto, muitos mudaram suas vidas, né, toda para aquela região e hoje não tem um retorno esperado por omissão do poder público. Outro exemplo, vocês trouxeram agora há pouco, que foi a questão da burocracia para lidar com conflitos agrários, né, no papel da polícia. Então, assim, do ponto de vista amplo, como o poder público ele é omisso ou também age em relação aos conflitos de terra no nosso estado da Bahia?
João, excelente pergunta. E aproveitando que você tocou na questão do Baixio de Irecê, hoje o Baixio de Irecê a gente pode tratar que há, sim, uma violência por omissão. Quando a gente observa produtores rurais abandonados, muito sem acesso à água potável, né? Chegou lá com o sonho de plantar, produzir e colher, e no final acabaram muitas vezes endividados, alguns adoecidos, por conta de todas essas, né, essa insalubridade vivenciada por eles, por esses pequenos produtores. A gente observa que há uma omissão notória do Estado em relação a isso e precisa ser corrigida, né? Não dá para continuar do jeito que está e isso não vai ser corrigido esperando, sabe, sentando e esperando resolver. Tem que ir atrás, esses produtores têm que reivindicar, a sociedade civil tem que reivindicar, porque o sucesso desse projeto é um sucesso também da Bahia, é um sucesso do povo baiano, principalmente o povo baiano que vive nos perímetros urbanos, porque o projeto do Baixio de Irecê, ele nasce como um projeto, o maior projeto de agricultura irrigada da América Latina e com a perspectiva de ser um dos maiores polos de fruticultura do Brasil. A gente produzindo fruticultura lá, é mais frutas chegando na mesa dos baianos, com preço justo. A gente está tratando aqui de segurança alimentar, é renda gerada na região de Xique-Xique. Então a gente está tratando de algo que pode sim, que tem um poder de transformação na vida dos baianos e que muitas vezes é deixada de lado, ou então talvez não seja deixada de lado, mas digamos assim, não dada a devida importância por parte do poder público e dos órgãos responsáveis, né? E no tocante a essa questão, João, com certeza nós temos, né? De um lado essa omissão, do outro lado também a questão da própria ação do poder público. O poder público precisa urgentemente ter um banco de dados que consiga catalogar invasores de terra, grileiros de terra, e consigam punir essas pessoas de maneira eficiente. Poder colocar aqui, ó, uma pessoa que invadiu terra não ser beneficiado de políticas públicas do governo do estado, fazer esse banco de dados, evitar que uma pessoa dessa preste concurso, uma pessoa que cometeu invasão de terra, uma violência no campo, sabe, são mecanismos de desestimular esse tipo de mecanismo e evitar o problema, até porque seria em tese, quem deveria legislar sobre essa questão com mais eficiência é o poder federal, né? A gente está tratando aqui de matéria penal, que é de competência da União. Só que, paralelo a isso, o governo do estado tem que buscar caminhos alternativos, porque a gente vê outros estados fazendo isso. Hoje, invasão de terra, por exemplo, em estados como Goiás e Mato Grosso, é quase inexistente. Por quê? Porque lá o poder público, né, existe uma ordem por parte do estado de que quem invadiu terra, a polícia vai proceder com a retirada imediatamente. Então, nós precisamos desse amparo para que a polícia possa fazer o trabalho. A gente não está falando aqui de excessos, nós estamos falando, ó, meu amigo, você está aqui, você invadiu essa terra. A gente vai ver quem é o verdadeiro culpado. Até a gente descobrir quem é o verdadeiro culpado, vamos todo mundo para a delegacia ali para se resolver. Vamos buscar de quem é e por aí vai, e manter pelo menos a segurança de quem já está lá
E quem não está e está querendo entrar, procure na justiça um mecanismo para poder provar que aquela terra é sua ou que tem direito àquela terra. Não invadir, promover violência, roubar, acabar, né, gerando esse caos.
Até porque quando a ausência do Estado e da segurança do Estado, os próprios particulares eles tentam se colocar no lugar das forças de segurança e, digamos, fazer justiça do que eles acham justiça com as próprias mãos. Essa questão, por exemplo, que a gente pode até fazer um paralelo com situações de violência na cidade, mas como nós estamos falando do campo, a falta de um aparato policial ali para poder solucionar essas questões ou mesmo para poder mediar um conflito ali, impedir que tenha violência, e o medo de alguns produtores de perder uma terra e levar anos na justiça até conseguir retornar ela, perder produção, perder, enfim, patrimônio. Isso, inclusive, coloca muitos deles na condição de querer se armar, de quando existe uma possibilidade, talvez, de tentar uma invasão, ele parte para a violência, porque muitos deles vão pensar, por exemplo, isso aqui é o meu sustento. Temos produtores que têm terras pequenas e que é uma agricultura ali que ele faz para sobreviver. E ele vai falar, se uma pessoa vai tentar invadir minha terra, então eu vou brigar por ela, eu vou morrer, o outro vai morrer, e eu vou me armar, já que eu sei que a polícia não vai chegar. Isso estimula também a violência entre particulares, né? Quando a gente tem forças de segurança do Estado que não estão ali presentes para poder impedir conflitos, os próprios particulares vão se colocar no lugar dessas forças de segurança e elas que vão partir para a violência. Então existe essa questão, muito por isso também é que ao longo dos anos houve uma tendência que repercutiu até a nível nacional, como nas eleições passadas, com Bolsonaro, que trazia uma corrente de alguns produtores e fazendeiros que eram a favor de aumentar a possibilidade de facilitar o acesso de armas ao campo, porque muitas pessoas traziam essas demandas. Então, percebe-se que isso reflete também, principalmente no interior, em uma tendência maior para o armamentismo, para o aumento de acesso a armas, justamente por esse medo, porque sabe que existe ali uma falta de policiamento, de pessoas suficientes nas corporações, e aí as pessoas vão, então se alguém não vai estar lá para me defender, eu mesmo vou me defender, e é nessas situações que acontece aumento de violência, mortes, enfim, todo tipo de problema, né?
Bom, doutor Gabriel Silas, doutor Gabriel Cavalcante, outro ponto importante dessa relação de conflitos de terra no interior do estado da Bahia é uma relação do macro com o micro, dos grandes produtores com os pequenos produtores. A globalização do agronegócio e da cadeia produtiva exportadora em todo o Brasil, essa dinâmica também no nosso estado da Bahia, gera um pouco, né, de conflito entre os grandes e os pequenos. A produção de soja, irrigação, grandes latifúndios. Como isso contribui para que seja aí, alimentada essa rixa, digamos assim, entre muitas aspas, entre os grandes produtores e os pequenos e as comunidades tradicionais? Como resolver esse impasse?
João, então, a principal forma de resolver esse impasse é com a segurança da propriedade privada, certo? Quando a gente fala em segurança da propriedade privada, a gente não está falando aqui em defender apenas a propriedade privada do grande. A gente está falando aqui, sobretudo, para defender a propriedade privada do pequeno, sobretudo daqueles que não têm condições financeiras, às vezes, de poder entrar com um processo judicial, não vão conseguir lidar com isso. Então, para a gente poder proteger a propriedade privada, para que esses pequenos tenham segurança de que aquilo, que a propriedade deles é inviolável, a gente precisa de que o Estado, de que os cartórios e de que o judiciário cumpra o papel, né, constitucional de garantir que essa propriedade dessa pessoa esteja tudo ok. Então, aí entra todo esse trabalho aí de luta contra a questão da corrupção, né, dentro do sistema judiciário, dentro dos sistemas cartorais, né, de registro de imóveis. A gente entra aí nessa questão da legislação. Hoje, infelizmente, nós temos aqui muitos produtores que têm uma dificuldade muito grande de ter o título de propriedade e ficar ali naquele recibo de compra e venda por conta da burocracia. Existem muitas terras devolutas, muitos produtores que são posseiros, que não têm o título de propriedade, e por conta dessa qualidade de posseiro e dessa dificuldade de regularizar a sua propriedade, ele fica à mercê de grilagem, fica à mercê de invasão de terra, fica à mercê até de perder seus imóveis para o próprio Estado. Então,
Há uma fragilidade nisso. E para isso a gente precisa buscar mecanismos, talvez buscando inspiração em países que vem fazendo e dando certo essa questão da propriedade privada, para que esses produtores que estão lá, principalmente os pequenos, tenham facilidade de registrar o seu imóvel, de ter seu título de propriedade em dias e de que em casos de uma invasão, uma grilagem de terra, existam mecanismos públicos, porque é dever do Estado garantir essa inviolabilidade da propriedade privada. E não fazer o contrário, como acontece aqui, sobreposição de escrituras, como o doutor Cavalcante falou, facilidade para processos de falsificação e de grilagem de terra. Então a gente precisa ir por esse caminho, né? E o caminho, com certeza, parte do Estado, e a solução é a segurança da propriedade privada, segurança para os pequenos, segurança para os grandes, segurança para os povos tradicionais,